Eu sou o Brian Rizzo e siga o podcast Eu Tava Lá, meu podcast um dia há mais de 5 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente, pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias da vida dos nossos convidados. Volta e meia recebo convidados inéditos aqui, como tem acontecido com bastante frequência, inclusive, mas também volta e meia a gente liga pra alguém que já participou e muitas vezes até essa pessoa já participou mais de uma vez ou mais de 3 vezes ou mais de 5, 10 vezes, não sei. Não sei, na verdade, qual é o caso do convidado de hoje, mas o rolê aleatório, nosso querido rolê, já participou aqui do Eu Tava Lá, inclusive tem uma história dele no livro do Eu Tava Lá, que se você não conhece, eu recomendo muito que procure aí nas plataformas digitais, especificamente no Amazon Unlimited, tá lá disponível para leitura, se você for um assinante do pacote lá do Amazon Unlimited. O livro se chama Eu Não Tava Lá, e ele tem a minha perspectiva de 30 grandes histórias que eu ouvi. Uma dessas histórias é a história do rolê aleatório, uma história que se passa com um mexicano muito querido chamado Pedro. Recomendo que você ouça esse episódio se não ouviu ainda. O nome do episódio é... não lembro. Alguma coisa tem Pedro no nome e rolê aleatório como convidado. E no livro é a quinta história, se não me engano. Então vai lá, lê, procure essa história. E se você não conhece o rolê, ele é o proprietário, autor, criador da página Rolê Aleatório, que publica memes e tal, e tá na internet aí há muito tempo. E um grande amigo, um cara que proporciona sempre aqueles episódios onde se a gente deixar, fica 7 horas conversando sem parar. Então vamos ligar pro rolê, bater aquele papo, atualizar os acontecimentos da vida dele. A última vez que ele participou aqui do Eu Tava Lá não faz tanto tempo assim, faz uns 4 meses, uns 3 meses, e a gente falou um pouco sobre inteligência artificial e alguns assuntos que renderam muitas conversas aí durante a semana com ouvintes do podcast. Então vamos aí bater esse papo sem muito rumo, ver se o rolê pensou alguma história específica pra contar pra gente e ver para que rumo este rolê aleatório vai. Primeiro, só lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, alura.tv/eutavalá, dá para você 15% de desconto para se matricular na Alura e ter acesso a todo o acervo de cursos dele, que tá sempre sendo atualizado, né? O acervo de cursos deles, falei no singular, mas o acervo de cursos da Alura oferece para você mais de 1.400 cursos, quase 1.500 cursos, e toda hora tem update nos cursos que já estão lá disponíveis e também cursos novos, né? Muitos de inteligência artificial, inclusive, muitas coisas que com certeza podem ajudar você a mudar de vida, melhorar a sua profissão, melhorar na sua área de trabalho ou então começar a atuar numa área diferente aí, graças a conhecimentos que você adquire naquele momento vago. A Alura é uma excelente plataforma para estudar, mesmo se você não for um aluno muito disciplinado, como eu não sou. Tô sempre ali com o aplicativo da Alura no celular, numa horinha vaga eu vou assistir aquela idinha ao banheiro ali, você pode dar um playzinho no videozinho da Alura, ver alguma coisa, adquirir algum conhecimento que depois ainda vai gerar para você um certificado de conclusão do curso que você fez e vai com certeza despertar para você aí curiosidade de outros conhecimentos que outros cursos da Alura também vão oferecer e vão possibilitar que você aprofunde aí e utilize no seu dia a dia. alura.tv/eutavalá, 15% de desconto, vai lá fazer sua matrícula, tem linkzinho aqui na descrição do episódio. E agora sim, sem mais recados, bora ligar pro rolê aleatório e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, rolê, boa tarde.
Ô, seu Brian, e aí, meu, beleza?
Tudo cara? Bem, cara, beleza. Já há algum tempo, a tua última participação eu fui ver aqui, faz uns 3 meses, que é bastante tempo na internet, é uma eternidade.
3 meses na internet, você já é um dinossauro no passado.
Já houve, nossa, quanta fofoca já rolou no Twitter em 3 meses.
Não, o Twitter morreu, né? Agora a gente é X, mudou de nome. Agora não é mais Twitter.
É verdade, até mudou de nome. Eu acho que não tinha mudado de nome ainda, né?
Não tava. Eu tava só ali naquela...
Na nova gestão.
Nova gestão, começo...
Tu soube que a nova gestão devolveu o meu verificado?
Tá zoando.
Então, qual que é a história, né? Porque eu era verificado no Twitter muito das antigas, de 2017. Agora eu até tenho essa informação. E aí, depois de um tempo, eu perdi o meu verificado por razões obscuras e fiquei sem verificado. Até solicitei lá quando eles abriram o formulário de novo e tal, nunca me responderam. Aliás, responderam que não podia ter. Mas eu era verificado no Instagram e tinha lá os requisitos que eles pediam pra ter, eu preenchia, mas eles não me verificavam. E aí veio essa putaria aí de Elon Musk, o Twitter Blue, que agora é X Blue, sei lá como é que chama essa porra agora. Porque o X nem é Blue, é Black, né? O X é preto. Eu não sei, mas tem o X Premium aí, o Twitter para assinantes, que ele dá um selo de verificação. E aí eu pensei, bom, nunca vou assinar essa bosta, né? Porque é uma vergonha tu pagar para ser verificado, a não ser que tu tenha realmente alguma grande vantagem, assim. É. E aí, não vou assinar, tal, foda-se. Aí fiquei um bom tempo cumprindo minha palavra e até parei de usar o Twitter. Só que aí eu fechei uma publicidade com uma grande marca, eu não sei se posso falar qual marca é, mas é que não foi pro ar ainda, mas é uma grande rede de salgadinhos. E aí, é, muito legal. E aí, cara, eles me pediram pra assinar o Twitter Blue, porque a ferramenta lá, a funcionalidade de impulsionamento de publicações só é possível, ela é uma exclusividade de quem é assinante do Twitter Blue. E aí, pô, é um negócio que faz parte da campanha. Eles querem que eu faça lá o conteúdo, mas eles querem impulsionar para mais pessoas do que me seguem e que seguem eles tenham acesso, né, à campanha lá, à publicidade. E aí eu falei, ah, vou assinar. Aí quando eu assinei, eu pensei, ah, agora vão me verificar de novo. Porque eu vou ter um novo verificado, dessa vez comprado e não recebido como da outra vez. E aí apareceu lá, seu Twitter é verificado desde 2017. Então, basicamente, eles não me deram um novo verificado, eles devolveram o meu verificado original.
Mas eu acho que se você parar de pagar, eles vão tirar.
Vão. Mas assim, o fato é, o verificado atual...
É o mesmo.
É o mesmo de antes, não é um novo verificado de...
Não, é o mesmo.
Ou seja, em alguma área lá num Excel, alguém anotou Brian verificado 2017.
Só que... E no Excel da galera do Twitter, tinha. É. Não, mas o Elon Musk tá fazendo um negócio meio maluco. Que agora você pode entrar no plano de... Não é assinatura, no plano de publicidade do Twitter.
Como que é isso?
Quer dizer o quê? Você... Toda vez que você twittar, vai começar a aparecer vai rodar publicidade nos seus comentários, nas coisas que você postar. E aí, o Twitter vai te dar uma graninha daquela publicidade que tá rolando.
Olha só, interessante. Então é uma maneira de monetizar o conteúdo do Twitter, o jovem.
Brian, não é só interessante. Eu tava vendo a Nath Finanças. A Nath Finanças ativou. Deu 8 mil reais.
Caraca. Mas ela é a Nath Finanças, dela. Né? Alguém sabe como ganhar dinheiro, é a Nath Finanças. Exato. Afinal de contas, tá no nome dela.
Exato. Ó, eu falo do rolê aleatório, eu fiz por 15 dias. Deu 1.500 reais.
Que legal, cara. E postando vídeo ou só texto e imagem?
Não, é o seu conteúdo mesmo. Ele te paga pra você criar na plataforma.
Tu pode, inclusive,
dele.
Voltar ao Twitter raiz e dizer: tô na padaria. Quer alguma coisa?
Se a galera engajar na padaria.
Bom, vou fazer isso. Mas e aí, como é que ativa esse trem? Tu tem que me ensinar depois que eu sou virando.
É uma abinha do lado, depois que você assina e aparece a abinha, porque eu também tava nessa sua pegada.
Entendi.
Ah, vou ter que pagar o Twitter e agora vou ficar pagando essa pataquada de verificada.
Inclusive, confesso que eu assinei só um mês, né? Pra poder fazer a publicidade e depois ficar sem. Mas agora, daqui a pouco aí, descobrimos que vale a pena manter o troço. Não sei, porque é baratinho também, né?
Sim, valeu super a pena, cara. Porque todo o dinheiro que eu já gastei com o Twitter já retornou em mais um pouquinho.
Olha aí.
Então, tipo... eu acho que é como a monetização do YouTube. YouTube, você vai lá, você posta o vídeo no YouTube, aí ele te monetiza pelo conteúdo que você tá lá, né?
Sim.
O Twitter tá fazendo a mesma coisa pelo Twitter. Achei foda, cara. Achei
interessante. Vou fuçar depois.
Um jeito diferente do Elon Musk falar, ó, beleza, eu tô te cobrando aqui, mas eu vou te devolver.
Vou te oferecer algum negócio. Cara, inclusive...
Não, eu cliquei, sai daqui.
Eu cliquei aqui e tem um negócio que é Pro, que quando abre, ele vira tipo, era o... Como é que era aquela ferramenta?
Ah, o Twitch Deck.
Twitch Deck, isso aí.
Olha só.
É isso.
O Twitter é bacana, cara. Ele começou meio desagradável esse negócio de pagar, porque ele fez o Instagram, copiou o Twitter na cara larga para cobrar isso daí.
Sim. Ó, deixa eu só te dar um update rápido aqui. Eu achei a ferramenta de monetização e aí para ser, como é que chama? Elegível, eu preciso preencher três requisitos. Assinar o Twitter Premium, que eu já assino, ter 500 seguidores, que eu já tenho, e ter pelo menos 5 milhões de impressões em suas publicações nos últimos 3 meses, que eu não tenho porque eu voltei a usar o Twitter faz uma semana. Então, eu acho que eu vou soltar uns conteúdinhos aqui, e aí daqui um tempo deve ficar disponível aí para eu poder usar.
É isso aí, é isso aí.
Interessante.
Então, ó, eu não sei, a minha opinião, ela ainda é muito, ela ainda está muito juvenil,
Claro.
mas eu acho que o criador que cria na plataforma e ganha dinheiro com a plataforma, deveria ter alguma forma desse cara, sei lá, participar de algum jeito dos ganhos, sabe? Porque
É.
a plataforma tá ali, ela tá ganhando com você, com o engajamento que você
Claro.
tá
O
gerando.
TikTok tá pagando
Cê...
direitinho, tu tá recebendo lá?
Cara, eu tava vendo o Felca começando.
É, não, mas o Fel que é outro nível, né? Eu tô falando do ser humano médio, assim.
Eu sei que tá pagando legal também o TikTok, tá
Tá
lá
bem.
o pessoal ganhando dinheiro ali.
É.
Mas assim, não é nada. Se você é o. Não tem uma porrada de seguidor, você tem a tua família, não dá para ser
Ah, lógico.
largado.
É, infelizmente, tudo isso acaba valendo para quem produz conteúdo em larga escala, né? Ou que faz muito
Exato.
conteúdo, ou que faz um conteúdo que é visto por muita gente. Eu tenho feito 3 vídeos por semana, mas eu tenho feito muito vídeo que passa de 100 mil e alguns que pegam até 1 milhão. Eu tô com 300 e poucos mil seguidores lá no TikTok. E, cara, tem dado mais grana que o YouTube, assim. Tem monetizado
Olha.
bem melhor. Eu acho que chega a dar o dobro do YouTube.
Mas o teu
E com menos view,
conteúdo,
tá?
ele entra num negócio legal do TikTok. Meme é uma área ainda submundo
Sim,
nas redes
sim.
sociais.
É verdade, é verdade. Cara, eu queria inclusive saber disso, assim. Como que anda a vida de criador de conteúdo de memes em 2023?
Cara, como mudou? O negócio mudou demais do que começou ali, sei lá.
Porque tu é um cara de antes das redes sociais, né? Eu lembro que tu tinha blog e tu postava meme em
Exato,
blog. Então tu acompanhou as outras fases. Porque eu tive muito mais perto dos memes antes. Agora eu tô bem afastado, inclusive. Eu não sei muito o que tá rolando.
sim. Não, mas olha, antes era marginal total. Você tinha que ir lá ficar criando um perfil no YouTube para você postar os seus vídeos
Sim, e
e
caía.
depois indexar no blog, e aí caía.
É.
Cara, nossa, era tão triste, cara. Eu tive um vídeo do Cortella, sabe o Mário Cortella?
Lógico.
Eu tive
Maravilhoso.
um vídeo do Mário Cortella sobre. Ele devia estar dando uma palestra no Banco do Brasil sobre Quem é você? Esse vídeo é mega famoso. Depois vocês procurem aí no YouTube. Quem é você? E é Mário Cortella. Deixa eu ver até aqui se é isso mesmo. Ele ainda existe. Quem é você, Mário Cortella? Quem é você, Mário Cortella? E aí, cara, esse vídeo ele começou. O nome do vídeo não é Quem é Você? É Sabe com quem você está falando? Um vídeo dele.
Ah, tá.
E aí, nada mais é do que ele colocando a gente em perspectiva sobre o tamanho do universo, etc. e tal. E aí. Era um vídeo que estava correndo os e-mails. Ele não estava correndo blog nem nada. Você recebia por naquelas cadeias de e-mail. E aí, quando o YouTube saiu, eu postei esse vídeo para poder compartilhar com a minha família, sem precisar gastar muitos megas. E
Certo.
aí, quando apareceu uma aba de monetização, eu monetizei esse vídeo no YouTube, no meu canal de blog. Cara, ele começou a loucamente a gerar receita, loucamente, falando, sei lá, 10 dólares por mês.
Cacete.
Não, mas ele ficou girando, até que chegou no momento que os caras falaram, você tem 100 dólares para receber. E eu falei, caceta, um vídeo lá atrás, isso devia ser no começo do YouTube, bem no comecinho.
Sim, isso começo de monetização, né? Porque o YouTube, começo dele é
Começo.
2005, mas a monetização foi vir lá para 2009, acho.
Isso, é isso aí, total. E aí, depois que ele. Era uma época que não caía o conteúdo, não caía por copyright, não acontecia nada. As pessoas postavam filmes inteiros no YouTube.
Isso, Shrek. Se quer ver o Shrek, pesquisa no Google, aparece um link do YouTube pra tu ver.
Exato, não, já aparecia tudo. E aí, enquanto não caía por copyright, beleza. E eu acho, no mesmo canal que eu postava o vídeo do Cortella, eu postava os vídeos que iam pro blog. Cara, começou aí a ir monetizando tudo. Começou aí vir a enxurrada dos copyrights. Até que, meu, é a mesma regra que se aplica hoje e aplicava 10 anos atrás. Era três strikes, já era, caía o seu canal.
Putz.
E era um canal, mano, grandão, cara. Sei lá, para aquela época, 30 mil
Tá
inscritos,
louco, tá
assim.
louco.
Pô.
30 mil naquela época era 3 milhões hoje.
Exato, era enorme. E, pô, quando morreu, me deu muita depressão de pensar, nossa, que bosta, e agora?
Isso é uma coisa que perdura até hoje, assim, essa dificuldade do copyright do meme, né? Porque, de certa forma, se tu criar em cima ali, ou se tu tá reproduzindo com uma interpretação tua, já é outra coisa, né?
Já é total. Não, mas é o React hoje, né? A galera que faz React é basicamente isso. Ela tá transformando o conteúdo. Ela tá comentando por cima, brincando, colocando a opinião dela sobre aquilo. E as pessoas preferem assistir um React do que o vídeo chapado do criador original. Ele não quer ver o indiano lá colocando o leite. Se fazendo uma coalhada no meio da rua. Ele quer ver o Casimiro rindo daquilo, brincando, fazendo os comentários, aquela parada.
Eu revi uma edição do MasterChef com o Casimiro reagindo. Que eu já tinha visto na TV. Aí o Casimiro começou a reagir, eu falei, ah, vou ver de novo.
Então, e transforma o conteúdo, não
É,
ficou melhor. E
lógico.
aí, e como é que se fala de copyright nessa hora? É muito difícil, né, cara? Tudo vai para a Band. Eu vi o Casimiro comentando isso daí. Ele falou: Meu, você vai reagir a Masterchef? Você tá lá, tá monetizado, mas não vem nada para mim. Vem 100%, vai 100% para a Band, que é a detentora do Masterchef. E é isso ainda, né, cara? O meme, ele entra meio que nesse lugar. Então eu tento usar o máximo de coisa mais suja possível. Quando eu falo suja, não é o conteúdo em si, a imagem. Sei lá, quando você vê um vídeo de um jogo de futebol, em vez de eu postar o vídeo do jogo, eu pego um frame daquele jogo, que é o frame mais engraçado, e tento comentar sobre aquilo. Exemplo, quando teve agora recente a Luísa Sonza na Ana Maria Braga, que teve um frame maravilhoso da participação dela, que era a Luísa chorando no colo da Duda Beat e a Ana Maria Braga com lencinho, assim. E aí, cara, parecia uma pintura. E aí, em vez de eu pegar o vídeo inteiro da Ana Maria Braga, você colocava só esse frame. E aí você colocava ali no meio o James Rodríguez perdendo o pênalti. Aí você colocava a Greta Thunberg tomando café da manhã.
Eu acabei não vendo isso, mas vou atrás agora porque parece maravilhoso.
Muito bom, cara. E aí é mais fácil. Mesmo assim, ainda é complicado. Trabalhar com meme ainda é complicado por causa do copyright. Você sempre está na marginalidade. Basicamente, a gente está reagindo a conteúdos que estão por aí. Mas não é tão fácil assim, não, como se parece.
Entendi. Mas eu acho que tem um fenômeno, inclusive no React, que é aquele negócio de tu mostrar o vídeo pra alguém e ficar olhando a cara da pessoa pra ver se ela achou legal ou não, sabe? Tipo, quando tu manda o um vídeo pro teu amigo, e ao invés de olhar o vídeo, tu olha pro teu amigo vendo o vídeo, o React, ele tem esse fator de. Eu já vi essa edição do MasterChef, eu quero ver o que o Casimiro achou da hora que o Jacquin comeu e falou tal coisa, sabe?
Então, é aí que tá. Tipo, o React, ele é legal no ponto que a outra pessoa que está assistindo, às vezes ela vê detalhes que você não sacou. Sabe, o
Sim,
cara do
também.
React, ele para o negócio, ele degusta a cena, ele vê o
Sim,
cara,
sim.
ele vê se o cara tá nervoso, ele vê a galera que tá no bastidor, ele vê várias coisas engraçadas que quando a gente está assistindo, A gente nem tá muito nessa daí, né?
Inclusive, nesse daí de React, eu descobri, e falo isso com vergonha, porque o Gaules é um cara que tá na internet há 30 anos já, e eu nunca tinha visto, porque o nicho dele não é muito meu, assim, eu não sou muito ligado em CS, né, essas coisas que ele costuma transmitir. E eu tinha tido um pequeno contato com ele por causa da NBA, há umas temporadas atrás, acho que na temporada passada, talvez. E aí, agora, vendo Reacts e tal, eu percebi uma coisa que as pessoas sempre comentaram muito quando eu tava lá, que é o rolê tem a voz do Gaules. E aí eu sempre falava, ah, não sei, né? Aí agora eu vejo, cara, às vezes o Gaules tá falando um
Ai,
negócio,
cara.
eu acho que é tu, cara. Vocês têm meio que o mesmo dublador, assim.
Meu, hoje eu fui levar meu filho no parquinho. Eu tenho um problema com esse negócio, porque eu pareço várias pessoas. Às vezes a minha voz parece de alguém, às vezes eu pareço algumas pessoas.
Não é
E
só a
isso
voz, é o jeito de falar também. Eu acho que deve ser. Não sei se vocês são da mesma cidade ou qualquer coisa assim, sabe?
pode ser. Não, mas do Gaules eu nunca ouvi. Eu nunca me. Nunca, já, talvez já devem ter falado, eu não devo ter visto. Mas o que já aconteceu é quando eu apareço, uma pessoa fala. Quando eu estava
Ah, é que tu
magro,
aparece menos, né?
quando eu estava 30 quilos mais magro, muita gente falava que eu parecia o Craque Neto, porque eu estava magro, eu uso o mesmo óculos do Neto.
Tá.
Aí os caras falam, ah lá, o Craque Neto. Aí eu voltei a engordar e, meu, agora eu sou o Bruno. Eu pareço o Bruno do Bruno
Cobro.
Marrone.
Porra, mas só ídolos, né? De Craque Neto a Bruno. Eu acho que isso aí é uma
Meu!
coisa que você tinha que botar na tua bio, assim. Porque é um orgulho a pessoa conseguir parecer o Craque Neto e o Bruno na mesma vida.
Não, na mesma vida. Bruno, e também, nossa, tem coisa com o Bruno. Já me falaram que eu pareço o Bruno de Luca. Mas o Bruno mesmo, do Bruno e Marrone, não é, é uma coisa recorrente na minha vida,
Tu
cara.
vê, cara.
Hoje eu tava no parquinho, levei um menino no parquinho. Aí, tipo, era a festa da família. Não tava lá, tava as famílias, não sei o quê. Teve um teatrinho no parquinho, as crianças brincando. E um cara tinha tipo, sabe esses frames que você coloca, festa da família, aí vai o papai e a mamãe no meio, tira uma foto ali com a criança e boa. Aí eu tirei uma foto com a minha esposa e meu filho, aí veio uma outra família para tirar uma foto. Aí eu cheguei e falou, você quer que eu tire a foto para vocês?
Boa.
Aí ninguém me respondeu. Aí meio que eu virei as costas, aí quando eu tô andando, assim, o cara falou, desculpa. Eu ouvi que você falou, mas eu não te respondi. Obrigado. Aí já tirou a foto. Eu falei, não, não tem problema. Aí o cara olhou pra minha casa, o cara parou, assim, olhou pra mim e falou, pô, você não é o Bruno do Bruno?
Caralho, mas tá tanto assim.
Dá sim, o Brian. Tem gente que é xarope. Aí eu falei assim, eu sou o irmão dele. Eu falei, sério mesmo? O cara parou, cara. Ih! Eu falei de novo, falei, eu sou o irmão dele. Aí o cara, beleza, não respondeu nada. Aí eu tô
Mudou.
andando assim de costas, tipo, indo assim. Eu só vi os caras falando, oh, vai lá tirar uma foto com ele.
É muito bom, cara, tirar essa foto e postar nos stories assim. Eu e o irmão do Bruno Marrone.
Cara, é nóis, seria
Seria
maravilhoso. E
fantástico.
já aconteceu de. Aqui na minha casa eu coloquei aquelas telas de para criança, filho pequeno, e os caras aqui, eu fiz,
Só uma
eles fizeram
observação, a tela para criança, ela é tipo um iPad ou ela é uma grade macia?
Não, é uma tela, essas telas de janela,
De
sabe?
janela
Você
para a
coloca,
criança não pular para fora.
não pulava fora.
Perfeito.
E aí o cara chegou tarde aqui no primeiro dia, ele fez umas duas janelas e ainda ia faltar algumas, então ele ia vir no outro dia. Então ele veio os carinhas aqui, o cara chegou em casa, olhou para mim, então não sei o quê, começou a fazer o serviço e boa. No segundo dia que o cara tava fazendo o serviço, que tipo, tava só os funcionários, o chefe não tava. Aí o cara virou para mim assim, ó, todo tímido assim, falou: é o senhor, né? Eu falei, que senhor? Ele falou, o senhor é o cantor.
O senhor é o cantor.
Eu falei cantor, ele falou, é o Bruno. Eu falei, não, não sou. Fala a verdade.
Não mente pra mim. Já descobri tudo. A
Eu
recorta aqui
falei,
na
não
frente.
sou, não. Aí ele falou, nossa, se não é, o senhor parece muito. Eu falei, caraca, bicho.
O Marrone que viveu uma fase muito bonita da carreira dele, agora com a harmonização facial no fofocalizando,
Às vezes eu sou o Bruno depois da harmonização,
né?
pode ter certeza. Mas tem um vídeo, eu não me acho nada parecido, zero, Braya, eu me acho zero parecido com o Bruno. Não vejo nada que eu tenha parecido com o Bruno Marrone. Mas tem um vídeo em específico que eu vejo, ele falou assim, esse vídeo aqui capaz que lembra. E, tipo, ele tá assim nos bastidores, assim, eu olho aquele vídeo, ele tá mais novo. Eu falo, ah, beleza, isso aqui parece. E aí é o único, assim, mas de resto, não. No,
Entendi.
quando eu era mais novo, eu falava que eu parecia o Vavá. O Vavá do
Do Vavá da Casa dos Artistas 1.
Cara metade, é o Vavá, morango do Nordeste. Eu
Lógico.
falava que eu parecia o
Não,
Vavá.
o Vavá, inclusive, ele participou da Casa dos Artistas, né, na primeira edição. E aí ele tem um irmão gêmeo que participou da segunda edição.
Não, foi a primeira edição, eu acho que foi a segunda, porque a
Então
primeira
talvez tenha
foi a
sido a segunda ou a
namorada
terceira.
dele, não foi? E foi a Mary Alexandre, acho que a Mary Alexandre era a namorada
Ah,
dele.
faz sentido. A primeira é a do Supla, né? Do Frota.
Isso, do Frota,
Tá, então acho que foi a
clássica,
segunda.
clássica,
E
foi a
aí deve ter sido a
segunda.
segunda e a terceira edição, então, porque eu lembro que foi consecutivo,
Isso.
assim.
Isso
Que,
era muito bom,
inclusive,
né,
é
cara?
muito uma época boa, que, inclusive, eu, assim, volta e meia paro pra pensar por onde andarão os gêmeos Flávio e Gustavo. Porque eles fazem falta na
Exato,
televisão brasileira, né?
nossa! Onde que os caras saíram, cara?
Eles são gêmeos, é isso aí. A vida dos caras era ser gêmeos. E eles eram os gêmeos que viviam no Domingo Legal, viviam no. Eles participaram da Casa dos Artistas também, suponho
Eram os
que em
caras
edições
bonitão, né? Os
separadas.
caras boa pinta,
É,
assim, né?
esses caras eles chegaram muito cedo, né? Porque se eles tivessem chegado junto com o Instagram, acho que eles iam estar muito mais famosos.
Nossa. Não, mas todo mundo dos anos 90, você imagina os caras com Instagram naquela época, que esculhambação que ia ser, cara.
Achei aqui, ó. Flávio Mendonça 1 é o Instagram dele.
E aí, como é que tá?
É de um deles, né? Ah, ele tá meio igual, mas ele meteu a harmonização do Marrone, com certeza.
Ah, meu
Eu acho
É.
interessante a harmonização facial porque ela virou mais do que um procedimento estético ou um modelo de negócio, ele virou um quadro do Fofocalizando, que é pegar celebridades e mostrar o antes e depois. E, cara, eles fizeram com a Gaga de Ilhéus, cara.
Caraca, e ficou maravilhoso nela, né, cara? Ela não ficou bom, não ficou?
Eu vou olhar agora aqui que eu não lembro, mas eu lembro que eu fiquei meio em choque na hora que eu vi.
Gaga de Ilhéus.
Fofocalizando.
Nossa,
Não,
Gaga
não, não
de
ficou
Ilhéus.
muito bem, não. Mas ocorreu um erro na sobrancelha ali também.
Olha, eu tô vendo aqui o dela. Ah, sei lá, Braia, às vezes deu uma levantada
É,
aí.
eu acho que ele é o caso, assim, se tu olha ela só o depois, tu fala, ah, ficou legal. Mas quando tu olha o antes e depois, ela ficou meio que outro ser humano, né? E aí é outra coisa, que é descaracterização da pessoa.
O melhor é o do ovelha. Quando você
Qual?
coloca assim o.
É fofocalizando, não?
Eu acho que é, deixa eu ver, ovelha. Que ele faz uma. Não, tem que ser, acho que só harmonização.
Tá.
E
Achei,
aí
achei.
o dele é tipo, não mudou
Não
nada.
mudou nada, eu ia falar isso. Caramba.
Foi no Gugu ainda, coitado. O Gugu sacaneava demais as pessoas, né, cara?
Então, mas eu acho que. Será que isso aqui é harmonização facial? Eu acho que não, hein? Porque no programa do Gugu, eu acho que não tinha ainda harmonização assim, né? Tinha outra coisa. É, o GC, inclusive, é: veja como ficou o cantor ovelha após tratamento que deixa o rosto mais novo.
Verdade, é isso mesmo, cara.
É outra coisa.
Era um outro nome, talvez, ou outra
Talvez
coisa
outro
mesmo que ele tava
tratamento.
fazendo.
É.
Exato.
Mas tá aí o ovelha.
Saudade do Gugu, né, cara?
Pô, o Gugu era
Saudade
foda,
do
né? O
Gugu.
Gugu era
Saudade
um
do Gugu.
grande. promotor de memes, assim, numa época que não existia esse termo, né? O Gugu fazia... Os próprios gêmeos Flávio e Gustavo, que estavam toda semana lá, cara, por que a galera gostava deles? Eles só eram os caras que estavam lá.
Não, mas além do Gugu ser um promotor de memes, cara, o programa dele era excelente. Eu tava falando isso tempo atrás pra um amigo meu, de domingo. Eu sinto muita falta do áudio do Domingo Legal. É. Daquela trilha sonora do Domingo Legal. Porque era sempre uma trilha sonora, assim, tananana, tananana, e aí começava... Sim. Aquele barulhinho de banheira do Gugu. E você ouvia aquele barulho, não na sua casa, ou na vizinhança, ou qualquer coisa, você remetia, tô no domingo, aí tá longe do Fantástico, você ainda tava bem, assim, sabe? Sim. Dava uma boa sensação.
Sim.
Agora que acabou o Gugu no domingão, pô, ficou uma lacuna. Assim,
ficou. Tem um momento marcante do Domingo Legal pra mim, que foi a morte dos Mamonas Assassinas. Que Nossa. É o domingo. Eu não sei se eles morrem realmente no domingo, talvez. Porque era uma coisa muito quente, né? Era uma pauta muito quente. E faz sentido o artista morrer domingo, né? Porque o show é no sábado, à noite.
Exato.
E aí tá voltando pra São Paulo no domingo, o avião cai. Acontece. E aí, cara, o programa começa com o Gugu. Naquele clima, né? Depois da Suzana... Como é que era o nome dela?
Suzana... Puta. Não era Suzana Werner. Não era nem Suzana.
Não tá era dizendo Suzana.
Aquela mulher que pegava o ao vivo pra poder fazer a reportagem. Suzana Killing.
Suzana Killing, acho que era Suzana Killing, isso mesmo.
Era isso, né?
Entrava ela ali lançando a pauta, e aí o Gugu pega o microfone e começa mais um Domingo Legal, que hoje não está tão legal. E aí realmente não tava nada legal, porque a notícia era o. O resto do programa vai ser no IML.
Caiu, o avião caiu.
Caiu.
Mas eles botavam uma trilha sonora tensa também.
Isso.
Era um tecladinho assim. E aí ficava o Gugu falando. Em geral, botava lá o comandante Hamilton para sobrevoar alguma coisa.
Isso.
E ficava circulando sobre isso. Gente dando opinião. Artista nada a ver dando opinião sobre a coisa.
Isso. Os gêmeos Flávio e Gustavo.
Eram os caras que estavam ali para participar da banheira, então tava o Salgadinho, tava os gêmeos Flávio e Gustavo. E aí o Gugu Tristão, tipo, passava o microfone pros caras, os caras começavam a falar, opinar nada a ver sobre a coisa.
Exato.
Caralho, cara.
Exatamente.
E batia tudo ali. Esse tudo. Era o jornalismo anos 90.
E a fake news comia solta, né? Porque era tudo. Porra. ET de Varginha, o Fantástico lá com o negócio da biópsia do ET, autópsia do ET, sei lá como é que chama.
Brian.
Agora tem o ET do México aí, né? Que a internet rapidamente transformou em meme. Mas na época lá dos anos 90 era terror. Imagina aquela foto lá no Fantástico, domingo à noite.
Cara, você imagina se fosse hoje em dia esse ET do México, cara? O que ia ser hoje em dia? O Gugu ia. Nossa, ele ia fazer. Ia trazer o ET do México.
Ia trazer o ET pro Brasil junto com
no
o Van Damme.
Palco. Ele ia entrar no palco, assim, junto com o Liminha, o ET do México. Ia passar o programa inteiro. Aí ele terminava só tirando lá e não era um ET, era. Era qualquer outra coisa, cara.
Exatamente.
Ah, era muito bom, era muito bom.
Era uma boa época.
Esse tipo de entretenimento, o Neymar e as celebridades tomaram a pauta. A gente perdeu esse tipo de entretenimento.
É verdade. Eu tô vendo as imagens do ET do México aqui e tem dois.
Tem dois, são Olha. Dois ETs, cara.
Olha aí, eu achava que era um só. Todo tempo eu achei que era um só, mas tô vendo que tem dois aqui na caixinha.
São dois. E, tipo, eu tenho alguns amigos mexicanos e eu fiquei zoando com eles nessa semana sobre esse ET do México.
Uma
aí.
Das grandes histórias que tu contou nesse podcast se passa com um mexicano, inclusive, que é o Pedro. Né?
Passa com o mexicano, com o seu Pedro. E os meus amigos do México comentaram que, assim... Virou galhofa entre eles, né? Tava galhofa. E principalmente tava muito galhofa com um que tinha pago pra ir numa palestra desse mesmo ufólogo que levou o ET lá. E as palestras do cara eram umas coisas assim, absurdas, tipo 6, 9 horas de palestra, cara. Então o cara tomava o dia inteiro
É tipo um
palestrando
podcast
sobre.
hoje em dia.
Era um podcast GT, cara. Não pode ser, mano.
Eu gosto muito daquele George Tsoukalos, que é o cara do History, que é o ufólogo escabelado aquele.
Mas esse é bom mesmo, cara.
Esse cara, ele é engraçado. Ele é o Big Man do ZT.
Dos ETs, mas você acredita?
Não. Mas eu
Eu
acho legal.
zero.
É de zero, nada.
Eu zero, cara. Eu zero. Eu acreditava na época do Gugu.
É, não, eu também, porque eu era criança, né? Eu tinha medo, inclusive. Eu lembro até mais recentemente, não recentemente, né? É, faz muito tempo, na verdade, mas eu lembro que uma das últimas coisas do Gugu era o chupa-cabra, né? Que era full anos 90. E eu tinha muito medo, porque eu não sabia direito o que o chupa-cabra era.
Nossa, então, isso sim, isso dava um medo, porque quando a gente era criança e não tinha internet para você poder saber o que, ou tentar validar aquela informação, você cagava de medo, cara. Eu
Exatamente. E o que
terminava
que era o chupacabra
Fantástico.
no fim das contas?
Eu não sei, mano, sei lá,
É
devia ser
foda
um
que o.
lobo que devia estar
É.
comendo as galinhas da vizinhança e o negócio ficou.
Sim.
Lembra?
E contribuía muito com o suspense e o fato de as câmeras da época serem horríveis, né? Então ninguém tinha uma foto
Horrível.
direito do bicho.
Não, nem tinha nada, cara. Os caras, quando tinham alguma coisa, era um borrão. E aí você.
Isso.
E aí você tinha que acreditar naquele borrão. E assim, e era um borrão exibido numa televisão de tubo.
De tubo, que a antena já não tava boa, tu já não sabia direito o que que tava rolando.
Então, cara, você acreditava em qualquer merda, cara. Se o cara colocasse ali um pedaço de cocô, você acreditava.
Exatamente.
Ai, meu, mas era bom, cara. Era muito bom. Mas, assim, eu comecei a me tornar muito cético, cara. Muito cético. Pra qualquer coisa. E acho que a internet foi me tornando, assim, cada vez mais cético
Sim.
pra esse tipo
Tanto que
de.
às vezes rola umas coisas que são verdade e eu não acredito. Eu falo, não, não é possível.
Tava me questionando sobre isso daí. Assim, eu falo, cara, como eu odeio gente conspiróloga
É também.
do meu lado. Eu falo, pô, porque eu tenho, na verdade, né, muitos amigos que são conspirólogos. Só que o cara começa com conspiração, fala, mano, para, né? Caramba, o cara tá falando que, sei lá, só maluquice. E aí eu comecei a me questionar, falo assim, e se alguma dessas conspirações forem verdades?
Sim.
Tipo assim. Massa de tomate faz você ficar careca, sei lá.
Sim. Eu, inclusive, acho que a massa de tomate ela tem mais possibilidade de fazer crescer cabelo, porque tem até pelo de rato na massa de tomate, né?
Vai. Massa de tomate vai você ficar cabeludo. E aí, isso daí é um plano dos barbeiros para ter mais cabelo.
Porra, aí sim. Não, tem umas teorias que vão longe. Cara, a gente. E de certa forma, as redes sociais e os memes acabam trazendo muita visibilidade para essas loucuras, né? Eu lembro da
Nossa.
loucura da Terra plana. Quanto tempo, cara? Agora acho que perdeu um pouco de força, assim. Mas quanto
Não
tempo que rendeu?
perdeu.
Não perdeu? Na minha
Não
bolha ele não se fala mais.
perdeu. Eu ainda vejo, na minha bolha ainda vejo. De vez em quando aparece o Super Xandão, aparece uma galera. E só que é o que eu brincava com isso.
Tá.
Eu achava engraçado, eu tirava sarro. Só que, cara, quando eu começo a perceber que a galera leva esse papo a
Eu não
serião.
sei se todos, né? Mas boa parte das pessoas, sim. É porque tem uma galera que fala disso, mas que eu acho que é ironia, eu acho que não é real.
Ai, Brian, não sei. Teve uma vez, na época que eu comecei meu podcast, parei lá no, sei lá, 2019, 2018, eu ia gravar um episódio e eu tinha chamado um amigo meu, Dolang News, o Gil, para gravar comigo. Porque ele tinha um site de notícias verdadeiras. O Gil sempre fez notícia verdadeira. Exemplo assim, o Faustão não foi para a Lua. Tipo assim, é fake que o Faustão foi para a Lua. Aí eu
Sei, isso é
boto uma
bom.
imagem toscona do Faustão na Lua, assim, sei lá.
Sei.
Aí eu falei, porra, eu acho muito engraçado esse tipo de notícia. E aí eu procurei um cara de outro site, eu nem vou falar o site, que fazia umas notícias falsas também. Não é o sensacionalista, é outro lá. E o cara, eu pensando assim, pô, esse cara também faz cada notícia engraçada. Eu acho que esse cara vai ser legal de chamar ele para gravar comigo. E quando eu comecei a trocar ideia com o cara, eu vi que na real o cara acredita, era tipo, não era um site de notícia falsa. O cara era um mega conspirólogo, cara.
Entendi. Era um site de notícia falsa, mas para ele as notícias não eram falsas.
Exato, não era piada, não era
Entendi.
piada, era tudo verdade. Era um cara viciado em terra plana, acreditava
Caramba,
totalmente que a
cara.
terra era plana, total, que você ia bater num domo de vidro. Eu falei assim, gente, e eu levando na brincadeira,
Que
totalmente.
loucura, cara.
Eu tenho certeza que você conhece esse cara.
É? Depois me fala quem é, então, que eu quero saber.
Tá bom.
Eu fiquei curioso. Mas que
Beleza.
loucura, cara. Que loucura. É, a internet dá... tem essas fases aí. Mas pra mim tinha passado a fase terra plana. Não sabia que tava nessa. Ah, tu escreveu aqui pra mim. Eu acabei de ler. E eu sei quem é o cara, assim. Mas eu já sabia. Não foi uma surpresa pra mim. Eu já sei que ele é maluco. Se tu
Eu
tivesse
já
me
sabia
perguntado,
que era maluco.
inclusive,
Eu acho que
sabia.
eu já conversei contigo e aí você já me
Talvez uma
falou.
época a gente já falou, mas eu sabia que ele era maluco já,
Era
não é novidade.
maluquinho, xaropeta.
É isso. Mas, cara, uma novidade aí da internet, não tão novidade, nem tão da internet, mas que no último episódio que tu participou aqui do podcast, há uns 3, 4 meses atrás, a gente falou um pouco de inteligência artificial. E, cara, rendeu muito essa conversa nos meus directs e mensagens
Real.
privadas depois, durante as outras semanas, assim. Porque eu não lembro direito o que a gente falou, eu acho, mas eu tenho quase certeza que a gente não falou sobre as inteligências artificiais de voz. Que é tipo Frank Sinatra cantando Lady Gaga.
Nossa, isso é fantástico,
Isso
né,
é
Breno?
fantástico. Eu te mandei um vídeo do Sérgio Sacani cantando Péricles, que é
Nossa!
maravilhoso.
Cara, esse vídeo que eu repostei fez a gente ficar amigo. Eu com o Sérgio, eu
Tu,
postei ele cantando.
Sérgio? Pô, que
Ele
legal, cara.
adorou, cara, ele adorou.
Eu gosto dele.
Eu repostei esse negócio, cara, muito legal.
Ele é
Cara,
legal.
a Luísa Sonza, agora, recentemente, que ela teve o caso dela, né, da traição do
É.
Chico Moedas,
Pois então.
meu, eles pegaram a música que ela fez para ele, reeditaram a letra. E colocaram ela cantando a música de outra forma, aí escangalhando o cara, ah, você me traiu, que não sei o quê. E assim,
Caralho.
ficou inacreditavelmente bom, cara,
Que
e é ela
loucura.
cantando.
Que loucura. Eu tava no The Town no dia do show da Demi Lovato, que a Luísa Sonza sobe pra cantar com ela. E elas lançaram uma música juntas, não sei se tu soube disso. Elas lançaram uma música juntas e a música é em português. E aí, cara, a Demi Lovato cantando em português é uma inteligência artificial. Porque tu vê o gringo cantando em português, que aquela pronúncia não é perfeita e tal. E ela cantou muito bem, inclusive, até porque ela fala espanhol, né? Então acho que deve ter alguma facilitação ali pra ela. Mas quando tu vê essas inteligências artificiais colocando, sei lá, o Fred Mercury para cantar Evidências, fica meio isso mesmo, assim, sabe? É tosco,
Nossa.
mas de certa forma é meio que só o que dá para ser, por enquanto.
Porque se fosse a voz do Fred Mercury cantando um português impecável,
É.
a
Não ia
gente ia
achar que é ele.
estranhar, não ia achar que é ele. Aí quando os caras colocam Fred Mercury como um inglês tentando cantar em português, tendo aqueles errinhos assim, fica perfeito,
É
cara.
muito
Fica
louco.
muito bom.
É muito
Tem
louco.
um do MC Pose cantando todas as músicas em inglês. Eles colocam o um meme dele, que ele fala assim: ah, agora quem é fechadão com o MC Pose vai cantar comigo. Aí pá, entra ele cantando The Weeknd. Aí, cara, é uma atrás da outra. E ele canta um inglês com um sotaque carioca.
Que
É
bizarro.
muito perfeito,
Que
cara.
bizarro.
Eu tinha assinado, porque tem várias inteligências artificiais, você tem que assinar o serviço para você poder ter o premium, mais premium assim. E eu fiz para uma coisa meio creepy. Eu queria ouvir a voz da minha avó de novo. Eu
Caralho,
falei
bem
assim,
creepy.
poxa, eu queria a minha avó já é falecida, eu falei, pô, mas eu queria tanto ver, ouvir a voz da minha avó novamente, e essa inteligência está prometendo que ela faz, né, ela recria, você tem que pegar alguns enxertos de áudio da pessoa, e, cara, aqui eu usei, eu não lembro nem agora o serviço, ele tava até cobrou 2 meses, assim, meu, porque eu deixei lá o negócio.
A gente esquece, eu também faço isso direto.
Ai, que merda. Aí quando eu vi no cartão, eu vi que tava comprando e eu não tava usando bosta nenhuma.
Eu sempre acho que é clonagem de cartão. Aparece lá, cobrou 10 dólares, não sei o quê. Puta merda, clonaram meu cartão. Aí eu vou ver um negócio que eu assinei pra testar o beta lá, o trial, e aí ficou o cartão salvo.
Não, e eles colocam os nomes sempre merda, cara. É. Então você nunca associa a coisa.
Exato.
E aí eu fiz, peguei o vídeo da minha avó, recortei e deixei só o áudio dela e não ficou tão bom. Só que eu usei o meu áudio para recriar a minha voz e a minha voz ficou idêntica. Idêntica, idêntica, idêntica. Aí eu me pergunto, como é que você faz certas coisas se tem. Você tem biometria, você tem uma forma de você se autenticar, tem coisas que você pode fazer por voz, etc. Cara, é muito bizarro como vai ser o futuro, cara. Porque você vê, vários, por exemplo, vários bancos você faz autenticação, aí ele abre a tua câmera ali.
Isso,
aí
você tem que enfiar a cara dentro de um ovo. Tem um aplicativo, eu vou até falar quem que é, inclusive, o aplicativo do Santander, cara, pra tu fazer o reconhecimento facial que ativa lá as funções, porque, pelo menos isso, antes tu tinha que ir no caixa eletrônico, né, pra fazer o lance lá de liberar o celular. Aí agora tu tem que botar tua cara dentro de um ovo, eles fazem um ovo na tela, tu tem que encaixar tua cara dentro do ovo, aí ele aproxima, afasta o ovo da tua cara e tal. E aí, cara, eu tenho um seríssimo problema que é, o Santander não aceita que eu uso óculos, ele manda eu tirar o óculos.
Putz.
E aí, a partir do momento que eu tiro o óculos, a primeira etapa...
Não é só cara.
Não, não é só que não é minha cara, é que eu não sei o que ele tá mandando fazer. Porque eu tiro o óculos, aproximo o ovo da minha cara, aparece uma instrução escrita. Sei lá o que tá escrito, eu tô sem óculos, como é que eu vou saber? Aí tem que chamar uma pessoa pra me ajudar. Eu vou ter que começar a ir no banco, é muita coisa de velho, né? Tem que começar a ir no banco pra pedir pra assistente do caixa eletrônico ler pra mim o que tá escrito na tela, porque se eu botar o óculos, o banco não me reconhece.
Cara... E você, em geral, quando você tá vendo alguma coisa de aplicativo de banco, você não tá numa situação boa.
Não.
Você tá fudidaço, você tá lá na cama, você tá com o rosto pingando suor,
sei lá.
Cara, o que eles fazem com essas imagens, cara?
Ah, eu queria muito saber, cara. Com certeza tá indo pro Midjourney utilizar lá em artes que ele vai desenvolver no futuro. Meu.
Se isso vai pros estagiários avaliar alguma coisa.
Pra ver se é tipo o Pepe, né? O Pepe do Chapolin Colorado que ficava atrás da porta quando o cara tirava a vela pra abrir. O Pepe fica lá vendo as fotos e dizendo se é ou se não é o rolê. Se é, não, esse aqui é o Bruno Marrone, esse aqui não é ele, não.
É muito foda, cara. Você tem um estagiário que tá lá vendo as fotografias, o cara mexendo a cabeça, o cara fala pra você aproximar e você afasta. É uma vergonha alheia essa merda.
Eu confesso que todas as vezes que deu certo o negócio do Santander foi meio no chute, assim. Porque eu penso, agora ele deve estar mandando eu afastar. Aí eu afasto. Aí se não dá certo, na próxima eu tento ler, né? Aproximando da cara, eu falo, essa aqui eu perdi que é pra ler. Aí na próxima eu vou fazer o que eu li agora. Porque é meio loucura, cara. Mas faz parte da vida do loop.
É uma merda. Então, e aí se essa parada de inteligência artificial evolui... Porque, cara, é claro que evolui. Já evoluiu pra isso. Já claro. É uma realidade. Eu tava vendo um vídeo do Castanhari no Flow falando em várias línguas. Esse vídeo até acho que foi o Davi editando.
Ah, é?
Que foi quem... Porque ainda não era uma IA pronta, ele teve que passar por várias IAs para fazer o produto final. Então, ele pegava o primeiro vídeo, aí o vídeo passava por uma, ela ia tratava a voz, depois tratava o rosto, e aí conseguia fazer um cara que estava falando português em um vídeo, falar inglês, e além do mais, a boca dele... Tipo, reagia como se ele estivesse falando inglês. Eu achei isso inacreditável, cara.
Que louco.
E, assim, várias línguas. Ele fala inglês, fala espanhol, fala francês e por aí vai.
Que louco.
Cara, que loucura! Que
Caramba,
loucura,
esse aí eu não
cara.
vi, cara. Eu vou procurar esse vídeo aí pra ver.
Então, meio que o rolê aleatório ele foi impactado um pouco por inteligência artificial, porque você começa a ver tanto absurdo que o absurdo começa a se tornar natural, cara. Tipo, você vê o Papa. E aconteceu isso agora recente. Foi o Sylvester Stallone, foi lá cumprimentar o Papa lá e tal.
Tá.
Aí, meu, tá os dois ali, ele apresenta a esposa dele e tal. Você olha aqui e fala, cara, isso aqui é uma IA, não pode ser. Isso daqui é alguma coisa
Começa a
muito
duvidar, né?
surreal.
Teve aquele vídeo, não era vídeo, era foto do Papa usando uma roupa. Que roupa era?
Ah, era tipo aquelas jaquetas de rapper, assim, né, mano?
Isso.
Porra! Tem várias do Papa.
É.
Tem. Nossa, é inacreditável o tanto de coisa que a IA fez com o Papa.
É impressionante, né?
E é muito bom. E aquelas que você aumenta o espaço? Já viu? No
Já.
próprio Photoshop
Photoshop tem isso.
tem.
É meu sonho usar isso aí,
Cara.
cara. Porque, assim, pra quem tá ouvindo, não faz ideia do que a gente tá falando. O Photoshop, na versão beta, né? O Photoshop beta tem inteligência artificial que ela completa coisas de acordo com sugestões que tu dá. Eu fiz, inclusive, um negócio que tava rolando muito na internet, que era de autocompletar álbuns, fotos de capa de disco. Então tu pega
Nossa,
uma
que
capa de
legal.
disco qualquer, sei lá, dos Beatles, e aí expande a área em volta da capa do disco e manda ele completar a imagem. E aí, cara, simplesmente ele cria o que não tá ali. E às vezes, de acordo com o que tu falar, né? Tu pode, por exemplo, mandar ele criar adicionando algum elemento específico, por exemplo. E aí, cara, ele vai expandindo infinitamente as imagens, assim. E eu
Nossa.
quero muito usar isso pra alguma coisa prática. Um dia, de repente, fazer um zoom out num vídeo, alguma coisa assim, sabe? Porque dá pra
Não,
tu criar o ambiente em volta, desde que ele não seja animado, né? Se o vídeo tá rolando no meio.
tem o mesmo recurso para um aplicativo chinês que eu acho que eu tava usando. Não sei se é Miau. Depois eu posto no meu Twitter o nome porque eu não lembro agora de cabeça. E cara, ele faz a mesma coisa do Photoshop, idêntico. Que o Photoshop é caro pra caralho, né? Você paga
Eu
no
já
Photoshop.
pagava. É que eu já pagava porque eu uso o Premiere, né? Eu uso o pacote Adobe como um todo para fazer meus
Aí
vídeos.
você tem acesso ao Photoshop.
Sim.
Mas você nunca testou, então?
Já testei essa função do Photoshop, sim. Fiz esse negócio com os álbuns e tal, mas eu já pagava, por isso que eu fui testar e fui fuçar nessas coisas. Mas eu já usei para alguma coisa, assim, tipo, para fazer alguma imagem de um vídeo, alguma coisa
Eu,
específica, assim, eu já fiz.
quantas vezes, cara, eu queria pegar uma imagem de um meme que às vezes estava muito pequenininha.
Ah, tá.
E eu queria saber o que tinha em volta daquela imagem ali, e caraca, não conseguia, porque, sei lá, meme em geral é um corte muito pequeno, assim, uma coisa muito irrisória. E aí você poder expandir, meu, é muita
É muito legal,
possibilidade,
né? É
cara.
muito legal. E ainda tá muito limitado, assim, é meio tosco, mas tem coisa que funciona. Dá para trocar muito fundo com facilidade, né? Tem o um vídeo meu que eu postei, que é o hot dog de copo. E aí, a imagem do hot dog de copo que eu uso, ela é uma imagem que foi a inteligência artificial que fez o fundo. Porque, tipo, eu tinha foto do copo com hot dog, com tudo. Só que era na minha mesa normal, assim. Aí eu queria botar dentro de um prato e tal. E aí a inteligência artificial fez isso, botou numa cozinha o prato.
Caraca! Nossa, então ficou perfeito, cara.
Resolveu um problema. E é um negócio que não faz diferença pra galera, sabe? Eu só queria que a foto ficasse mais profissional, assim. E aí o produto eu tinha, eu só queria botar ele num prato, botar ele numa cozinha e tal. Então fica
Então,
legal.
mas aí entra. Como é que você encara um copyright de uma coisa dessa?
Pois é. Isso é uma treta muito grande. Eu ainda quero chamar algum filho ou filha de algum artista que já morreu e perguntar isso, assim.
Meu.
Porque é meio treta, né? Rolou esse problema aí da nova Kombi, né? Que lançaram, acho que Foi com a Elis Regina, né?
Sim, a Elis Regina, sim.
E aí que... Ah, é meio merda. E ainda, o pior de tudo é que ficou tosco, né? Porque é muito claramente uma Elis Regina computadorizada, assim. Mas acho que no futuro isso vai ser muito convincente. A ponto até de ter show, cara. Eu não duvido daqui a pouco meter um holograma do Fred Mercury lá cantando também, Evidências, né? Com o Bruno Marrone, e é isso aí.
Eu também não duvido. E acho que isso está muito perto de acontecer, ser bem sincero com você, cara, porque eu acho, aí eu acho que a limitação é computacional, porque...
É. Mas tu, cara, lembra do vídeo que bombou muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, 15 talvez, um vídeo de um show do Tupac, que era com holograma?
Ah, mas teve agora um recente, acho que do Kanye West, alguma coisa assim.
Então, cara, é muito louco.
E ele tava com o Tupac, mas o que eu falo é assim, porque eu imagino, por exemplo, um show do Michael Jackson.
É.
Mas eu imagino que não seria em holograma. Eu imagino holograma. Eu imagino uma tela gigantesca no palco, enorme, e um cara lá atrás do palco, em um fundo verde. Um cara, sei lá.
Entendi. Metendo um ali
cantor.
Um...
Uhum. E aí, você plotar esse cara como Michael Jackson e ele interagir em tempo real mesmo.
Cacete.
A plateia tá falando um negócio e aí o cara tá falando, e aí, Brasil, não sei o que lá, como é que você tá? Aí tem alguém acenando, o cara...
Com certeza seria o Rodrigo Teaser, que é o Michael Jackson brasileiro.
Exato. Um cara que dublasse ou imitasse muito bem o jeito do Michael Jackson,
uhum,
e que o cara conseguisse enxergar a plateia, conseguisse ter uma ideia do público. Só que aí o que eu falo, que eu acho que a limitação atualmente é computacional, porque você tem que ter uns mega servidores ali atrás para você, no mesmo tempo que você tá renderizando em tempo real aquilo, entendeu?
O Michael Jackson.
A voz, é exato, a voz e a imagem do cara. E isso é...
Isso aí dá uma temporada do Black Mirror já.
Caraca, Brian, e não tá longe, mano. É. Isso não tá longe nada, mano.
Real.
E aí? Aí você... Qual é a experiência de você tá vendo um holograma? Foda, né?
É muito louco, né? Apesar de que, cara, eu nunca tinha ido em festival assim, e shows muito grandes. Eu fui no The Town esse ano e meio que, dependendo onde tu tá, tanto faz. Porque, porra, eu tava na área VIP lá, né? Foi a galera...
Longe, aí é longe, né?
A Estácio me convidou e tal. Pô, foi muito foda. Cara, eu nunca fui tão bem tratado assim. E, pô, comida foda. Eu falei pra todo mundo que me perguntou qual que foi a experiência de estar no The Town, que parecia que eu tava numa formatura de alguém muito rico. Que era tipo... a área VIP, ela era uma grande festa de formatura com comidas assinadas por chefes e subcelebridades, assim, o Gominho, a blogueira, essa galera assim, e eu, e encontrei inclusive Fred Nicásio, que tem uma belíssima... Caraca. Harmonização facial, encontrei ele pessoalmente, acho que foi a primeira vez que eu vi uma harmonização facial cara a cara assim, é impressionante o trabalho desenvolvido ali pela tecnologia, mas o negócio do The Town ali da área VIP é que eles meio que estruturaram todo o... Não sei se isso foi de propósito, tá, mas a área VIP ela está numa posição em que tu vê os dois principais palcos. Então, de um lado da área VIP, tu tá de cara com um palco, que no dia que eu tava lá teve show dos Racionais, que foi muito foda. Muito e legal. Aí, tipo, tu dá 5 passos pro lado e tu tá de cara com o show principal ali do palco, que teve Demi Lovato, teve Post Malone no dia que eu tava lá. E aí, pô, isso é muito legal. Mas, cara, é longe pra cacete. Se não for o Mano Brown, se for o holograma do Mano Brown, eu não vou saber muito, não. Porque o legal é o som, é o telão que tu vê ali, é foda, a energia da galera, a galera curtindo o show junto. É, lógico, muito diferente, melhor do que ver de casa. Mas, não sei se faz tanta diferença se tu não tá na primeira fila, sabe?
Exato. Ó, putz, eu acho que o último show... Eu assisti um show assim, eu fui no show do Bon Jovi, eu tinha sido convidado pra ele. Fui no Allianz Parque, só que eu fiquei num camarote lá.
Legal.
E aí eu senti exatamente isso. Você é muito bem tratado, você tá muito bem, você tá super bem servido, só que você tá muito distante.
É.
E beleza, vou te falar que para minha idade atual eu gosto.
Eu prefiro estar longe, é, porque perto significa calor pra caramba, né, cara?
Nossa, calor pra caramba, distância do banheiro,
Isso.
distância de muita coisa.
Tudo isso.
Porém, o último show que eu acho que eu assisti na pista, eu assisti dois shows na pista. Um recentemente não, mas antes da pandemia, depois eu não assisti mais nada. Foi o do Paul McCartney. Esse foi um show muito legal ter assistido
Pô.
perto do palco. Foi legal
Que
pra
é um
caramba.
show que a gente sempre pensa, pô, tem que ir porque pode ser o último, né? Eu lembro que quando o
Exato.
Paul McCartney teve aqui em 2010, cara, isso faz 13 anos, eu queria ter ido, porque eu pensei, porra, daqui a pouco ele nunca mais volta, né? Porque o velho tá com 750 anos já. E aí
Exato.
meio que talvez ele volte muito como inteligência artificial depois.
Vai voltar, é isso. Mais novo ainda, com os amigos dele.
E com os brothers de banda que ele tem lá.
Então, olha, foi foda, foi legal pra caramba ter visto o Venho ao vivo,
Legal.
mas na sequência eu assisti o Aerosmith. E
Legal.
foi uma bosta, foi um show ruim, cara. Os
Porra.
caras fizeram um show mega protocolar, assim. Então, não, tipo, as músicas pareciam música de estúdio, então os caras estavam cantando muito certinho. Aí
Sim.
não teve graça, não teve muita graça. Então, não sei, cara, sinceramente, não sei o que opinar. O artista faz muita diferença.
Faz,
De
claro.
você assistir um show longe ou perto, assim, se for aquele artista que faz um show linear, que nem esse que foi do Aerosmith, você tá assistindo perto, você tá assistindo um camarote a 2 km de distância, dá na mesma. Agora, que nem esse do Bruno Mars, que entregou pra caramba, pô, esse show deve ter sido legal pra
Deve,
caramba
né? Eu
assistir pertinho.
até quis ir de novo depois, porque ele tocou duas vezes, né? Ele tocou no domingo. Não, eu fui no sábado? Não lembro. Ele tocou no dia seguinte, é o dia que eu fui, e aí ele voltaria no domingo. E eu tentei ir também, mas já não consegui. Mas muito foda.
Cara,
Pô, deve ter sido muito legal de ver.
sim. Ó, tem um show que eu lembro que. Beleza, eu tô falando de um show de 2009. São. Aí se vão 14 anos atrás.
Um tempo aí.
Um tempo aí. Foi o show do AC/DC. Teve um show do AC/DC, foi a última vez que eles vieram pro Brasil, 2009.
Tá.
E, cara, esse show eu assisti pertinho do palco. Meu. Eu passei um perrengue do caralho, que eu passei, sei lá, 5 horas querendo no banheiro.
Prova de resistência do Big Brother.
Cara, uma prova de resistência do Big Brother e do cacete. Teve hora no meio do show que eu tava assim, desesperado, querendo que chovesse pra eu poder tomar alguma água, assim, tá
Putz,
ligado?
caramba.
Porque, mano, não passava o cara da água, onde eu tava. Não, tá desidratado, fudido, querendo ir no
Caramba, cara.
banheiro. Mais um showzaço. Então, assim, acabava uma música, eu falou assim: Meu Deus, eu tô fudido, eu tô ferrado. Aí começava uma outra música foda, aí ó, foda-se.
Sim, de certa forma a gente vai ganhando energia com isso, né? O show do Post Malone choveu o show inteiro. E, pô, uma merda, né? Friaca do cacete. Só que se eu não tô num show de um artista que eu acho legal, eu não aguento aquela chuva. Agora, num festival assim, tu aguenta.
Exato, e outra. Nesse show eu tava com amigos assim. Eu ainda não tinha conhecido minha esposa.
Tá.
Então eu tava de boa. Eu acho que se eu vou com ela, eu fico, nossa, mega incomodado. Putz, ela deve estar zoada, ela deve estar querendo água, ela deve estar querendo banheiro. Se sou eu que tô ali, eu falo, que se foda,
Sim,
tô
sim.
aqui. Se tá uma pessoa comigo, eu fico mega preocupado de que a pessoa tá ferrada ali e preciso dar uma mão, tá ligado?
Claro,
Então,
né? É isso.
acho que ali rolou pra mim. Mas hoje em dia, sei lá, hoje em dia eu nunca pediria.
Não tenho mais idade para isso.
Eu
Sim.
gosto do confortinho.
Não, muito melhor, muito melhor. Mas, cara, te chamei aqui pra gente bater esse papo. Entramos em vários rolês aleatórios, conversas aleatórias. Queria saber se tu pensou alguma história aí pra comentar com a gente antes da gente encerrar esse podcast.
Cara, eu lembro de uma história que até agora recente eu estava conversando com os amigos. Eu vou contar essa história porque eu recebi um vídeo sobre um cara que estava fazendo uma pataquada e eu postei num grupo.
É
Eu
uma
postei
ótima
num grupo.
sinopse para um vídeo. Vídeo do cara que está fazendo uma pataquada.
E eu postei no vídeo dos amigos, dos meus amigos. me escangalharam, falou, cara, você fez igual. Eu falei, não fiz. Ele falou, você não lembra? Eu falei, não lembro, então eu vou te contar. E os caras contam os caras rolando de rir, e eu, caraca, eu não acredito que eu fiz isso. Foi assim, foi numa sexta-feira comum, saía do trabalho, morava no interior, morava em República no interior, e do meu trabalho para minha casa, eu passava exatamente na frente de outra república. E sexta-feira, em geral, muita gente vai embora. Quando você tá... Quem é de república sabe, da sexta-feira, todo mundo às vezes vai para suas cidades.
Claro, visitar a família.
Visitar a família. E nessa república específica, tinha todo mundo ido e tava só dois caras, dois amigos meus. O Teta, o apelido dele era Teta.
Eu adoro histórias que tem apelidos, cara.
E o Julinho, é o chaveiro. Então tava o Teta e o Júlio. E eu passei assim, os caras, como é que você tá? Não sei o que. Eu só vi eles do portão, eu tava na calçada, vi eles do portão. Os caras, entra aí. Eu falei, beleza. O que vocês estão fazendo aí? A gente vai fritar manjuba.
Tá.
Falei, vocês, quem sabe, manjuba é um peixinho.
Uhum.
É tipo um lambarizinho assim, eles estavam com.
É tipo uma sardinha, não é?
É tipo uma sardinhazinha, assim, sei lá.
Uhum.
E eles. Nossa, e eu não sei como isso apareceu dos caras, porque república, se aparecer com os peixes, é muito estranho.
Sim.
Aí os caras estavam lá com umas manjubas e falaram: olha, a gente vai fritar umas manjubas e vamos tomar cerveja. Ah, eu falei, porra, legal. Então vou ficar aí com você.
Fechou? Tô fazendo nada aqui com as manjubas.
Por que não? Tô indo embora pra casa. Vamos comer umas manjubas e tomar cerveja.
Boa.
E, cara, eu saí, eu tinha saído do serviço, eu só devia estar super cansado numa época, cara. E eu instalava antena de internet Wi-Fi.
Tá.
Vou explicar. Não sei se a galera sabe, mas no interior, você usava uma grelha, tal qual uma antena, isso. Parecia uma grelha de churrasco.
Sim.
Sabe?
Sim.
Você plantava aquilo ali no telhado e você descia um cabão preto.
É. Não se faz mais isso? Eu aposto que no interior ainda tem.
Ah, tem, porque, sei lá, tem cidade que não tem fibra, não tem essas coisas. É. E aí tem isso. Na sua cidade tinha?
Tinha. Eu trabalhava num provedor de internet que tinha isso. Depois de um tempo, até as antenas melhoraram. Passaram a ser umas antenas já mais modernas, assim, de plástico e tal. Mas no começo era isso aí mesmo. Era um antenão, e aí o antenão vinha um cabo de rede que ligava num roteadorzinho, né?
Isso. Na verdade, desse um cabão preto.
Isso.
Grosso, bem rígido. Aí você colocava ali você rosqueava no negocinho, ela chamava pigtail, aí você colocava num roteadorzinho, nesse roteadorzinho um cabo de rede pro seu computador.
Fechou.
Ninguém era mobile, não era computador não. De mesa.
Inclusive eu soube que atualmente nessa cidade onde eu morava, existe um provedor de internet que tem fibra ótica. E aí tu pensa, a fibra ótica vem no poste. Não, a fibra ótica vem da antena. Então eles metem um antenão e aí da antena pro teu computador é uma fibra, da antena pro roteador.
Caraca.
Interno, né? Então meio que, nossa, não é uma fibra de verdade, é uma fibra meio fake. Mas não pode dizer que não é também.
É que nessa época que eu tô falando, os caras tinham uma conexão de nada. Hoje você tem na sua casa 50 mega, 100 mega.
Na época era 150k, né? 150kbps, 150
kbps, exato, 120 kbps, por aí era muito pouquinho.
Sim, nessa época era bastante.
E essas antenas, pegava um sinalzinho de bosta.
Sim.
Então eu trabalhava nesse provedor, cara, eu chegava lá, vinha com umas ordens de serviço, umas 10 ordens de serviço.
Uhum.
Então eu ia pra 10 casas no dia, eu saía às 7 horas da manhã, chegava às 6 horas da tarde morto. Porque, porra, eu trepava no telhado junto com o instalador, ajudava a passar cabo.
Claro.
E você saía de uma casa, ia pra outra, num calor que nem a gente tá agora, de 30 graus.
Impressionante, né, cara?
Tá impressionante. Muito calor. Então, quando você vê um instalador,
respeite e dê uma aguinha pra ele, se puder.
Dê uma aguinha pra ele, geladinha, oferece um negocinho pra ele. O serviço não é
fácil.
Um serviço muito mole, não.
Não.
Então, era depois de um dia desses, assim, que eu tava voltando a pé pra minha casa. E os caras me chamaram e falaram, beleza, vou entrar. Aí tá lá os caras fazendo, na verdade, fritando manjuba. que na verdade era óleo com manjuba.
Sim.
Era meia panela de óleo, uns filetinhos de manjubas, manjuba,
De
cara.
nada.
Nossa, puro óleo, filha da puta. E sal. E, pô, e começamos a comer manjuba e tomar cerveja. Comer manjuba e tomar cerveja.
Perfeito.
E chegou no momento, sei lá, vai, depois de uma hora comendo manjuba e tomando cerveja, cara, me começou a bater um cansaço da porra. Eu comecei a falar, pô, molecão, na boa, acho que eu vou pra casa tomar um banho e dormir, eu tô cansadaço. Os caras falaram, não, pô, fica aí. Você vai pra sua casa, não tem ninguém. Já todo mundo foi embora hoje. Você vai fazer na sua casa. Fala, mano, putz, o que eu faço então? Os caras falaram, não tá ninguém aí. Vai lá dormir no quarto do Sidão, que é o meu amigo. Dorme lá no quarto do Sidão, vai lá, espicha lá, depois você volta aí. A gente vai ficar aqui comendo manjuba, tomando cerveja.
Perfeito.
Aí eu falei pros caras, é mesmo? Os caras, é, pô, vai lá, não dá nada. Ah, então tá bom, então. E fui lá e meu, eu não tenho. Quando o sono vem pra mim, é algo incontrolável, Brian. Eu tenho um sono e eu apago literalmente. Eu apago mesmo.
Inclusive fazendo alguma coisa, tipo jogando videogame, te bate um sonão, tu desliga o videogame, vai dormir, ou tu pode dormir jogando?
Posso dormir jogando.
Tá.
Já o que já aconteceu? Já
Cara,
aconteceu e
eu acho
virou
muito louco.
meme com os meus amigos na época, jogando Winning Eleven.
Porra.
Eu dormi, e aí, cara, eu comecei a falar. Então, tipo
Cara.
assim, cara, eu tenho um problema grande com isso. Você vai ver. Eu comecei a falar assim: vai, Cacá. Vai, Cacá. Chuta, chuta, Cacá.
Que porra de cacá. Cara, isso aconteceu comigo, com um amigo que na época a gente jogava com o Barcelona. Aí tu me corrige também agora que eu não tenho certeza. Mas o Fernando Torres jogou aonde? Ele jogava no Liverpool.
No Liverpool, jogou no Atlético de
Isso
Madrid,
era no Liverpool essa época. E esse meu amigo, ele era muito fã do Fernando Torres. E aí ele jogava com o
jogou no
Fernando Torres.
Chelsea.
Isso, não, mas nessa época era Liverpool, eu acho. E ele jogava com o Fernando Torres direto, assim, e nunca fazia gol, era uma tristeza. E aí, cara, um dia, a gente jogando de duplinha, assim, eu e ele no time, eu a contragosto, jogando com o Fernando Torres de titular, eu cruzo uma bola no pé do Fernando Torres, cara, e ele não faz nada. Aí eu olho pro lado e o cara tá dormindo com o controle na mão. Era tipo a oportunidade da vida dele de comprovar que o Fernando Torres era artilheiro do time. E aí o cara dormiu, cara. E eu fiquei, cara, não é possível que o cara tá dormindo jogando videogame. E depois eu conheci pessoas, assim, ao longo da vida, que isso aí já era muito moleque, assim. Mas pessoas que realmente são assim como tu falou que tu é, assim. Que dorme fazendo alguma coisa, cara. Tipo, bota um filme pra ver, dorme e acorda de manhã.
Nossa, se o filme não tem toda hora um plot, toda hora uma coisa assim, eu durmo.
Que
Fácil.
louco, cara.
Eu tenho um problema gigante. Ainda mais se eu bebi cerveja. Aí fodeu. Aí
Entendi.
tem um sono mais filha da mãe ainda. E eu lá falei pros caras, então beleza, molecada, eu vou dormir porque eu não tá dando. Tô com muito sono. E peguei e fui dormir. Isso daí, tipo, devia ser lá, umas 8 da noite, 9 da noite, assim. E os moleques ficaram na cozinha, comendo manjuba e
E tomando
tomando
cerveja.
cerveja.
Sensacional.
E aí, a cozinha, ela é disposta, né, nessa república, era uma cozinha, tinha uma portinha que dava para o corredor dos quartos. O quarto que eu tava era como você sair da cozinha e pegava à esquerda.
Entendi.
E os outros quartos, todos à direita. Então, assim. E na verdade, assim, ó, à esquerda ficava o quarto em que eu fui e um banheiro. E os outros quartos todos à direita no corredor.
Entendi.
Aí os caras, assim, na cozinha, aí dali a pouco eles estão lá conversando, não sei o quê. Eles olham pro corredor. Eu passei, assim, pelo corredor, assim. Os caras falaram, oxe, que o rolê passou aqui? Aí, tipo, eles viram que eu passei e bati uma porta, assim, plá!
Ué.
Você falou, que merda é essa, mano? Banheiro não é desse lado, banheiro é pro outro lado. Aí os caras, tipo, vêm assim, e eles ouvem assim, uma coisa assim. clac, clac. Então, além de eu passar e...
Trancou a porta.
Eu tranquei a porta. Eu falei, oh, que merda é esse cara entrou no meu quarto. Aí eu... Era o quarto do Teta. O Teta falou... Ele falou que veio... O cara começou a bater na porta assim... Ô, oh, mano, o rolê, o que você tá fazendo aí, mano? Tá tudo bem, ô, rolê? E nada, nada. Dali a pouco, ele para de bater assim, ele ouve um silêncio, aí ele ouve assim, clac, clac. Aí tipo, destravou a porta, peguei, pá, abri a porta assim, tá, não sei o quê, saí, ele olhando assim pra minha cara, peguei, saí, peguei a linha do corredor, assim, entrei no quarto do Sidão e deitei. Eu falei, que porra é essa, cara? Aí, quando ele acende a luz do quarto, caralho, cara, eu tinha mijado na cama.
Ah, uma confusão de planta, né? Isso aí é um caso para os irmãos à obra. É um caso de saber, pô, mas quem que não colocou o banheiro aqui onde intuitivamente era pra ser?
Porra. Cara, eu mijei na cama inteira do cara, meu.
Caralho.
Tipo, nossa, Teta, se você um dia ouvir isso, me desculpe. Ele ficou, cara, ele ficou assim de choque, assim, caralho. E passado, sei lá, umas 2 horas, eu acordei.
Claro.
Aí eu falei pros caras, falei, moçada, tudo bem? E o Teta falou assim, ah, tudo bem. Eles não falaram pra mim. Porra, você mijou na minha cama, não escutaram nada.
Não falaram.
Ah, tudo bem. Então os caras pensaram, mano, esse cara é maluco, velho.
Era melhor ter deixado ele ir pra casa, né?
Os caras não falaram nada. Eu falei, ah, então, moçada, pô, já dormi aqui, acho que eu vou pra casa, vou tomar um banho. Os caras bem, ele falou. Caramba. Quer levar uma manjuba e tal? Eu falei, não. E, mano, o Teta passou anos puto comigo, cara. Puto
comigo. Imagina.
Sem me contar essa história, eu não sabia dessa
caramba, história.
Pô, botou a cama dele, botou o colchão dele no sol, me xingou pra caralho.
Porra.
Só que, meu, eu sou sonâmbulo.
E tu já sabia que tu era ou foi a primeira aventura?
Olha, na República, na que eu morava, às vezes eu tinha um ou outro episódio de sonambulismo. Sei lá, acordava, ia no banheiro, começava a ficar picando o papel higiênico.
Picando no sentido de cortar em pequenos pedaços?
Cortar em vários pedacinhos. Assim, ficava
por um instante eu pensei que era picando no chão, tipo uma bola de basquete, assim.
Não, ficava picando o papel higiênico, depois caraca. Saía do banheiro, ia pro quarto e dormia.
Que loucura.
Ou que nem essa da vez aí, que eu ficava lá chamando o Cacá.
Vai, Cacá.
Então os caras passaram anos pensando que eu era maluco. Aí acho que uma vez os caras me encontraram, a gente tava conversando, eu acho que eu toquei no assunto dos caras, porque eu devia ter feito alguma dessas pataquadas minhas de sonambulismo. Sim. Aí os caras falaram, caraca, mano, eu passei anos achando que você era maluco, mas você mijou na minha cama. Eu falei, eu mijei na sua cama. Falou, mijou no dia que você veio comer uma manjuba aqui em casa.
Caramba, cara. Mijada da manjuba. Foda, cara. Que loucura, cara. É, não, a que cerveja, loucura. Ela faz isso com o ser humano, às vezes, até que não é sonâmbulo, né? Dependendo da quantidade de cerveja, tu mija no quarto das pessoas sem ter qualquer quadro
de sonambulismo. E o vídeo que eu tava vendo era exatamente um vídeo assim, era um cara que tava mijando num sofá, assim, e o cara, tipo, terminou. E ele ainda ficou tentando apertar a descarga.
Pô, esse é um detalhe da história que a gente nunca vai saber se tu tentou também, né?
Ah, eu não duvido nada, cara, que eu devo ter tentado. Na minha cabeça, eu tava dentro de um banheiro e aí foi lá, me jeito, falou, mano.
Que foda.
Teta, se você me ouvir, me desculpa.
Não, cara, é uma história que ela, de certa forma, é a maneira mais difícil de mijar na cama, né? Porque tu levantou de uma cama... Pra ir até o banheiro, porque é muito clássico o caso da criança que mija na cama porque sonhou que tava no banheiro. Tu não, tu levantou e foi até outra cama pra mijar e voltou.
E eu devo ter mijado de pé ainda. Falei, gente, caramba, como é que pode, cara? E eu tenho certeza que da tua audiência vai ter várias pessoas sonâmbulas que tem umas histórias pra contar.
Eu lembrei de mim, assim, eu já mijei no lixo. Eu, quando era criança, porque assim, o lixinho fica do lado da privada ali, né? E aí eu fui mijar meio dormindo, eu errei. E aí eu acordei com o barulho do xixi batendo no saco. Sabe o saco de lixo?
Que é outro barulho.
É outro barulho, é o barulho da sacola, assim. Eu, caramba. Aí eu abri o olho assim e tava mijando dentro do lixo. E aí eu só dei aquela desviada pro ladinho assim. E aí acertei, né? Mas, porra, cagada mijar dentro do saco de lixo, né? Porque papel pra cacete, ficou tudo molhado, deve ter fedido pra cacete. Não lembro se eu limpei, que eu fiz, era criança. Mas que loucura.
Não, é terrível, terrível, né? E aí, sei lá, a minha mãe fala que eu tive alguns episódios de sonambulismo quando eu era criança, mas eu nem...
Todo mundo tem na pra família mim... alguém assim que tem quadros de sonambulismo, pra... né?
Pois é, talvez eu devo ter sido várias outras vezes, só que eu nem sei.
Pode
eu
crer. Nem,
eu nunca saí de, graças a Deus, eu nunca saí de casa.
O meu pai imagina. Conta que tinha um primo dele que ia pescar. Que saía sonâmbulo e voltava com peixe pra casa.
Eu já vi. Nossa, isso é maravilhoso.
Mas não,
cara,
sei o quanto que não é fake news também, porque é aquelas histórias de família, né? Que vai espalhando assim, vai ficando, ninguém checa direito. Tipo, ah, o cara é sonâmbulo, o cara pesca, alguém um dia contou que ele fez isso. Mas meu pai fala que é real, que ele saía pra pescar e voltava com peixe pra casa.
Que maravilhoso isso. Ó, eu já vi gente sonâmbula no Twitter.
Caralho, perigoso.
Na real, não era sonâmbula. Tinha acho que tomado remédio pra dormir e começou a escrever umas bobajadas assim no Twitter. Caramba. Mas coisa sem sentido, sem o menor sentido. Tipo assim, sei lá, e ainda meia-noite, uma hora da manhã na timeline. Eu fui, caraca.
Caramba.
Que é isso? Aí eu escrevendo assim na DM da pessoa, falou, cara, você tá bem? Você tá escrevendo umas coisas nada a ver. Aí no outro dia a pessoa falou, não, pô, eu tomei Zolpidem.
Oh, isso aí é um perigo, cara. Esse é bagulho um aí, eu tô ligado. Alguém participou aqui, eu não lembro o que foi agora. Ah, foi a Ana do Nunca Vi um Cientista, sabe? Ela participou aqui, ela contou que ela tomava Zolpidem e que ela comprou um celular, se não me engano foi ela que me falou isso. Comprou, cara, um celular na internet, tipo, o celular que ela queria mesmo comprar, só que ela tinha ponderado que não vale a pena comprar agora. E aí, um belo dia chegou o celular na casa dela, descobriu que tinha comprado quando tava dormindo.
Como é que pode, meu? Como é que pode a pessoa entrar num...
Mas eu tinha um pouco isso, assim, de... Na época que eu dormia mal, porque já há algum tempo eu tenho acordado cedo e vivido uma vida de pessoa saudável, assim. Mas quando eu ficava até altas horas da madrugada na internet, aí ia dormir a manhã inteira, acordava uma da tarde, tinha uma época que eu acordava, respondia e-mail e seguia dormindo. E, tipo, depois eu lembrava desse momento, dessa atitude. Mas quando eu via o e-mail respondido da resposta que eu respondi dormindo, eu pensava, caralho, quando que eu respondi isso aqui? E aí depois voltava essa imagem na minha cabeça, sabe? Mas, tipo, nunca respondi nada sem sentido, assim, mas eu respondia meio que num estado de sono que não era a tranquilidade do raciocínio da pessoa acordada, sabe?
Caraca, e eu não consigo imaginar. Hoje, na minha casa, eu tenho câmera, assim. Então, se algum dia eu der uma maluquice, eu
vai
consigo
ter.
Olhar na câmera.
E aí dá pra postar no rolê.
É verdade, eu picando papel de...
Usa uma inteligência artificial pra botar o Ronaldinho Gaúcho no teu lugar. E aí, o Ronaldinho Gaúcho fazendo uma sopa de madrugada, tá ali.
Ficou maravilhoso.
Muito bom.
É, mas é isso, cara.
Caramba, que loucura.
Só tem maluco, velho. Só tem maluco.
É, não, é a história da Manjuba. Manjuba é um nome bom pra qualquer título de qualquer coisa.
É ótimo. Manjuba é um nome maravilhoso, cara. É um nome engraçado pra caralho.
É muito bom.
E tipo, é um nome sério. Vamos fazer uma
Manjubinha. E é um nome de verdade. Fazer uma manjubinha é o nome de verdade de alguma coisa, né? Isso é muito bom. Eu provei recentemente num vídeo, tu deve ter visto, talvez, o Home Ops.
Ah, então, que é o sashimi
de alemão.
E é bom.
Cara, eu achei bom, mas só tem gosto de cebola, assim, né?
Ah, mas qualquer conserva é pura...
É, pra quem tá ouvindo e não viu, eu fiz um vídeo, postei nas redes sociais, aí no Instagram, no YouTube e tal, no TikTok, provando Home Ops, que é um... Eles chamam popularmente, assim, de sushi de alemão, porque ele é uma sardinha crua, que fica enroladinha numa cebola e espetada com palito em conserva no vinagre. Então, até me corrigiram nos comentários do vídeo de que não é literalmente crua, né? Não é porque ela não foi frita ou assada que ela tá crua. Ela fermenta na conserva do vinagre e, de certa forma, ela tá fermentada, né? Já não é mais crua. Mas, cara, é bem duvidoso, assim, a textura é estranha, né? Aquela textura de comer peixe cru, mas pra gente que gosta de comida japonesa, não chega a ser esquisito. Só é muito fedorento, né? Porque cebola, sardinha crua e vinagre, não dá pra querer que o bagulho tenha um cheiro muito agradável, né?
Mas eu como, nossa,
o sabor é muito da cebola.
Lindo.
É, o sabor é muito cebola.
Não, é clássico de boteco.
Clássico de boteco, com certeza.
Você é daqueles que come dobradinha, essa parada?
Pô, eu nunca comi, eu acho.
Nunca comeu dobradinha?
Eu acho que não. Eu vou até botar no Google pra ver o que é dobradinha pra saber se eu já comi.
Dobradinha. É miúdo.
Ah, tô ligado. Lá no sul usam dobradinha pra fazer mocotó.
Nossa, dobradinha com feijão branco. Caraca, é muito bom.
É o famoso caldo de mocotó, né? Que é isso aí, é feijão branco, linguiça.
Mas tem miúdos. Gente que não come dobradinha.
Tem gente que não come. Não
come de jeito nenhum dobradinha. E a maior parte, engraçado, porque o brasileiro não tem muito esse negócio com miúdo, né?
Não, né?
E asiático tem.
Sim.
Tanto que o que eles mais curtem é o miúdo do frango. Bem, tô falando sem ter tanta propriedade, mas eu já vi alguns vídeos sobre isso.
Eu tenho quase certeza que eu tenho um produto aqui em casa para fazer vídeo, né, provando, que é dobradinha em forma de salgadinho, desses produtos orientais. Eu vou agora, acabando essa gravação, vou ali na dispensa procurar e eu te mando foto e posto foto no Twitter aqui pra galera que tá ouvindo. Caramba.
Vou te mandar uma imagem animadora de uma dobradinha para você ver como é bom dobradinha. Você precisa fazer. Você precisa fazer isso daqui no teu.
Eu tô vendo, eu dei uma googlada aqui de dobradinha e eu tô vendo muitas imagens de coisas que se parecem muito com o mocotó. A dobradinha, ela é aquela parte do interior do animal que parece uma colmeia, né?
Isso, é isso aí, é isso aí.
Parece uma colmeinha.
A minha mãe fazia muito isso aí.
Dobradinha, show de bola.
Te causa estranheza, Brian?
Não me causa estranheza justamente porque eu conheço, né? Porque é um negócio que meu pai sempre comeu e sempre fez. Mas eu nunca comi, eu acho. Eu não lembro de ter comido. Talvez eu tenha comido criança, constatado que não era um negócio muito do meu paladar e parei. Mas acho que hoje em dia eu comeria de boa. Não tem problema nenhum.
Não, eu também não tenho.
O Vini, sabe o Vini da agência, o Vinícius Gambetta? É um cara que tem uma página de publicidade e tal. Ele fez uma viagem pro Japão agora. E aí ele me mandou um WhatsApp lá do Japão um dia, num número diferente. Ele tinha trocado de número, achei muito estranho. Aí eu vi que era ele falou, cara, tô aqui no Japão, quero te levar uns negócios pra tu fazer vídeo. Aí eu falei, ah, legal, né? Aí ele mandou uma foto do grilo, que é aqueles cricket, giant cricket, é tipo grilo gigante. E ele é um produto industrializado, assim, ele não é bagunça. Ele é um produto que vem num pacotinho, assim, pra tu levar pra casa ali, turistão. E
você acredita que eu já comi? Não, não
que
o japonês,
que
mas o do México. Ó, pra quem
no
já
México é muito comum, né? Inclusive o Chapolin Colorado, o Chapolin ele é um grilo, né?
É um grilo. E eu comi bem naquela época ainda daquela história que eu contei do terremoto no México.
Pode crer. É o episódio do Pedro.
Nessa época, os caras me presentearam com um saquinho de chapolines. E, cara,
uma iguaria.
Um camarãozinho, cara. Um
camarãozinho
frito.
Olha aí.
Um camarãozinho fritinho ali. Eu comi na boa. Eu tava com um companheiro lá... Meu amigo, eu não quis comer de jeito nenhum.
Cara, eu acho que eu como tranquilo, assim. Acho que eu não tenho esse problema, não. Mas vamos ver. E aí, em seguida, ele mandou uma foto de uma tarântula, do mesmo esquema.
Nossa, aí é complicado.
Industrializadinho no pacotinho. Aí eu falei, não, vamos ficar no grilo, que tá tranquilo. Vamos ficar no grilo. Até porque eu tenho uma ótima justificativa que minha namorada, né, a Mari, que filma os meus vídeos, ela é aracnofóbica. Ela tem assim, pavor real de aranha. Então eu tenho certeza que ela não toparia filmar. E aí, sem ela, eu não consigo fazer. Então deixa pra uma outra oportunidade.
Nossa, a Mari Aracnofala, caramba, eu tenho uma aranha de estimação na minha casa, cara.
Mas ela é criada solta na casa, assim, ou ela vive num
Solta,
aquário?
total solta.
Entendi.
Ela é uma. Eu postei no Twitter esses dias atrás, esses dias, no mês atrás, mais ou menos. Ela é tipo, os caras até falaram na época, eu não lembro. Eu tava pensando que era uma Maria Bola, mas não é. Ela é uma aranha que ela fica vivendo na janela do meu banheiro.
Entendi.
Cara, e ela todo dia sai. Quando eu vou tomar banho à noite, ela já tá ali mais ou menos no lugarzinho
Ela
dela.
é voyeur, ela fica te vendo tomar banho.
Me vendo pelado. Aí, tipo assim, ela sai à noite para ir comer algum carinha. E aí,
Entendi.
quando eu acendo a luz, ela entra de volta, assim. E ela não é aquelas pequenininhas, aquelas papamosca,
Ah,
aquelas
não?
pequitinhas. Não, ela é um pouquinho, corpuda,
Uma
assim,
aranha
sabe?
graúda.
É, e
Tu vê.
tipo, cara, eu comecei a interagir melhor com o bicho
Tá louco.
desde que eu mudei pra casa, quando eu morava, sei lá,
É,
em.
porque em casa tu ou tu aprende a interagir ou tu vai embora, né? Porque não tem o que
Exato. Eu
fazer.
não tenho o que fazer, cara.
Não tem.
E diz que no Brasil tem a aranha mais venenosa do Brasil, que eu acho que do Brasil, não, do mundo, que é a aranha marrom lá, e a armadeira. De
É,
resto,
na
acho que.
Bahia tinha muito. Eu lembro que a gente foi 2019 pra Bahia e tinha até umas placas assim que era proibido matar, porque era meio que uma área de preservação desses bichos, sabe? Mas é meio difícil de preservar um bicho com
Nossa, juro.
aquelas características ali.
Aquela chulapa de aranha
Tá louco.
não dá, não,
É
cara,
muito
juro.
louco. Mas é isso, cara. Pô, obrigado mais uma vez por topar, voltar. Eu tava lá, a gente tá quase 1 hora e meia de conversa aqui. Tu é o típico convidado que a galera fala, pô, se puder fazer uns episódios maiores, assim. E realmente a galera fala pra te chamar mais vezes e pra render mais as conversas, porque se deixar, a gente fica 4 horas conversando aqui. Impressionante.
É verdade, cara. Olha, teve até um almoço que a gente não foi, pô, cara, ainda bem que
Porra,
você não
tinha que ter
foi.
rolado. É, a gente já tá até hoje lá na Liberdade conversando. Que é
E eu tá.
o. A gente combinou de ir num restaurante japonês, que foi indicação tua, né? E aí acabou não rolando, porque outras pessoas que estavam no convite também não puderam ir e tal. E aí ficou pra uma outra oportunidade aí, temos que marcar.
Não tem problema, tá marcado aqui. Aí de lá a gente já grava um outro. Eu tava lá,
É
tá
isso,
bom?
combinado. Valeu,
Então tá
cara.
bom, valeu aí, Brian. Valeu, eu tava lovers. Um beijo pra vocês.
É isso aí.
Valeu,
Abração, falou.
tchau, tchau.
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande rolê aleatório, um convidado recorrente e que eu sempre fico muito feliz quando ele participa aqui do podcast. Vai lá ouvir as outras participações do rolê e a gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau.